A tecnologia, ela combina com pessoas e combina com processos.
As áreas financeiras e de faturamento são as áreas que têm o maior índice de utilização do software.
Quando ela também trabalha com CRM, na gestão desse relacionamento com seus clientes, ela tem um ganho de quase 25%.
As pessoas tendo que trabalhar em casa, né, ou home office, tudo isso provocou uma aceleração muito grande no segmento de serviços, não foi diferente.
As empresas de serviços que operam no Brasil estão na metade do caminho em termos de produtividade tecnológica. Ou seja, quando o negócio permite uma alta penetração dos serviços de gestão, a ponto de perceber o ganho real de desempenho trazido pela tecnologia. Os dados exclusivos são de uma pesquisa realizada pela TOTVS em parceria com a H2R Pesquisas Avançadas. Vemos que aí tem um bom chão pela frente e muitas oportunidades no horizonte. Eu sou Roberta Prescott e esse é o TOTVS Talks, seu podcast de tecnologia e negócios. Você que é dono de uma empresa de prestação de serviços ou atua no setor, chegou a hora de saber como a tecnologia pode impulsionar seus resultados e ser uma verdadeira aliada na hora de conquistar mercados. Mas antes disso, aproveita, dê uma paradinha e curta os nossos conteúdos nas redes sociais e plataformas de podcast. E agora vem com a gente, porque esta conversa vai fazer um verdadeiro raio-x dos impactos da tecnologia no setor de serviços, um segmento que representa 70% do PIB do país. Com informações direto da fonte e aquele jogo rápido sobre negócios que você só ouve aqui. Para este nosso papo, convite especial foi para Alessandra Frisso, diretora comercial da H2R Pesquisas Avançadas.
Olá, Roberta, tudo bem? Olá, Eduardo.
E para Eduardo Pires, diretor de produtos da TOTVS.
Oi, Roberta, Alessandra, prazer estar aqui com vocês.
Um prazer é todo nosso. Bom, vamos começar. Eduardo, vou começar com você. No meio do caminho, a gente tem uma pedra, né, no setor de serviços. E o que falta para esse segmento andar mais rápido no processo de atualização tecnológica?
Bom, para avançar na digitalização, né, um ponto importante é que as empresas, né, precisam organizar bem os seus processos, né? Não adianta querer investir em software, em equipamentos modernos, sem que se tenha, né, um grau mínimo aí de maturidade na gestão dessa empresa. Então, é sempre importante estar bem organizado com pessoas, né, capazes, para que dessa forma você evite frustrações pela falta de um retorno mais rápido aí do investimento.
A pesquisa, Alessandra, ela mostra que o setor de locação de equipamentos apresenta o maior IPT, que é o Índice de Produtividade Tecnológica, enquanto que o de serviços administrativos o menor. Quais são os principais destaques desse panorama?
Berta, aqui tem dois olhares muito interessantes, tá? O setor de locação de equipamentos, ele trabalha com uma necessidade importante, que é a administração dos contratos para o cliente e também o controle do ativo, o controle do patrimônio, tá? Que, por exemplo, uma empresa que faz locação de máquinas, de equipamentos para o setor de saúde ou para a construção civil, esse ativo precisa ser gerenciado, precisa ter flexibilidade do controle de contrato, tanto do cliente como dessas máquinas. Por isso, a gente detectou que esse setor, ele teve realmente uma produtividade tecnológica, um índice alto. De outro lado, a gente teve o setor de administração de serviços, como, por exemplo, que é um escritório de contabilidade, que teve uma produtividade tecnológica menor, em função de, por exemplo, você ter duas áreas que ainda não conversam. Uma prestação de serviços de contabilidade, uma equipe trabalha com a contabilidade e outra equipe trabalha com a parte fiscal. Isso deixa as empresas com um IPT um pouco menor. Entretanto, nesse mesmo setor, quando você tem empresas que são mais estruturadas, que estão mais bem posicionadas, você vê que isso diminui. Então, acho que há uma oportunidade para as empresas também de serviços administrativos crescerem esse IPT ao longo do tempo.
Ou seja, nesse sentido, o ERP, que é o sistema de gestão, é tudo, né? Uma vez que ele integra todos os setores, as áreas de uma empresa, pegando dados de diversos softwares, né, de diversos sistemas, e ele tem esse grande peso no índice de produtividade tecnológica. Eduardo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como está a adoção de ERP pelo setor de serviços, quais são os módulos mais utilizados, por onde as empresas do setor de serviços começam a implantação do ERP e quais são as vantagens que elas têm depois que elas fazem essa integração da empresa inteira. E aí eu também complemento quais são os desafios, né? Porque, pegando pelo gancho do que a Alessandra falou, não deve ser fácil, né? Pegar todas as áreas, colocar um padrão único, né? O que, que demanda?
Realmente a gente, né, vê no setor de serviços uma variação muito grande, né? O segmento é muito extenso, né? São várias empresas de vários portes, então essa adoção ela varia muito conforme a organização interna de cada uma dessas empresas. O que a gente percebe, né, pela pesquisa é que as áreas financeiras e de faturamento são as áreas que têm o maior índice de utilização de um software, né? Então, a gente não chega, essas empresas às vezes não chegam a ter o ERP completo, mas elas têm, né, um passo inicial ali na área financeira e faturamento. E isso vai sendo ampliado conforme as empresas têm um nível maior de organização, né, e a demanda realmente por suas operações. O que a gente vê é, conforme a maturidade vai aumentando, né, as outras áreas também importantes, né, dentro da empresa, como a parte de contratos, compras e as operações, elas acabam sendo internalizadas aí nas soluções e aí sim podemos dizer que essas empresas passam a ter uma utilização de um ERP, né, com todas as suas áreas integradas. Então é fundamental também que as empresas conheçam e definam bem seus processos e encontrem uma solução, um software, seja capaz de suportar toda essa operação e o seu crescimento aí no mercado.
Você falou em maturidade. Isso está relacionado ao porte da empresa ou não? E você vê que empresas startups, menores, elas já nascem com essa visão de ter sistemas tecnológicos, essa integração?
Na verdade, não está ligado ao porte da empresa. É muito mais a sua maturidade de gestão, né, você conseguir organizar bem os seus processos e, a partir daí, né, você tem todas as condições de estar utilizando um software integrado. E as startups, sim, normalmente estão muito ligadas aí numa área de tecnologia mesmo, né, que elas não trabalhem diretamente com a tecnologia, mas elas estão muito próximas, né, de todas essas inovações aí de mercado e costumam nascer já num nível de organização um pouco maior, né? Claro que tem sempre a fase de amadurecimento também dessas empresas, mas já é uma tendência um pouco mais forte que elas procurem soluções que sustentem o negócio.
E indo além do ERP, né, a gente tem as soluções de CRM, que é o relacionamento com o consumidor, precisa, né, de uma infraestrutura de segurança da informação. Depois que você também coleta todos os dados, você coloca soluções de análise, business intelligence, soluções de inteligência artificial, performance de negócios. Como que essas prioridades aparecem para as empresas, Alessandra? Como que vêm essas outras demandas e como elas vão incorporando, né? Acho que uma vez que elas colocam o ERP, elas veem o benefício e já vão indo além, né, na implantação, na busca de sistemas de tecnologia da informação?
Ah, acredito que sim. Como o Eduardo falou, o primeiro passo aí é toda essa infraestrutura de ERP. Depois a gente vem com soluções complementares, e aí eu lembro de duas que são muito importantes para as empresas, que elas buscam ativamente, que aí é a questão da segurança da informação e o CRM para trabalhar o relacionamento com o cliente. E nesses dois aspectos, a segurança da informação hoje virou um ponto muito importante para as empresas, diante da segurança de dados, diante de uma segurança contra invasão e mesmo em função da LGPD. quando ela olha para a segurança da informação, isso traz um ponto muito positivo e ela tem um salto de produtividade de quase 20% a mais, tá? E quando ela também trabalha aí com CRM na gestão desse relacionamento com seus clientes, ela tem um ganho de quase 25%. Então, essas ferramentas, soluções complementares, elas apoiam o ganho de produtividade tecnológica das empresas. Por isso é tão importante que ela tenha esse primeiro passo, como o Eduardo falou, e depois consiga trazer outras soluções, como CRM, BI e segurança da informação.
É, e complementando o que a Alessandra falou, né, a solução de BI, ela realmente é muito importante, vai trazer um outro salto no índice de produtividade tecnológica das empresas, né, com um pouco mais de 20% aí de representatividade, mas eles só podem ser usados a partir do momento que você, né, tem suas informações muito bem estruturadas, né, num banco de dados, porque se você não tiver os dados bem organizados e dados confiáveis, né, não tem como você extrair essas informações para fazer análises e tomadas de decisões em cima disso. Então, isso tudo está muito interligado, né? Você conseguir implantar e bem um ERP com todas as informações, a partir daí você vai evoluindo até o ponto de chegar ao uso dessas ferramentas de BI e Business Performance, né? Para otimizar o seu negócio.
Eduardo, e quando a gente fala em ERP, a imagem que se pode vir à cabeça é aquele sistema super complexo de ser implantado para as empresas muito grandes. Como que a gente traduz isso para as empresas menores, empresas de nicho, empresas familiares, empresas que estão começando? É tão complexo assim? Qual é o mapa da mina? Que dica que você pode dar?
Acho que não. Tem que realmente desmistificar um pouquinho isso, né? A gente tem soluções que podem se adequar aí a qualquer porte de empresa, né? Claro que você tem que estudar, né, a sua necessidade, entender um pouquinho da sua demanda para você não dar um passo maior do que a perna. Mas se você conseguir organizar bem os seus processos e a partir daí buscar a solução adequada, você, né, tem todas as condições de encontrar um sistema que vai suportar a sua operação, vai te dar mais tranquilidade para você evoluir no seu negócio e olhar para o futuro, né, para te dar sustentação para um crescimento, né, da sua operação. E é fundamental, não adianta, né, colocar na cabeça que ERP é só para grandes empresas, porque não é. Acho que todo mundo precisa estar bem preparado, bem estruturado, porque assim o seu negócio tem mais chance de prosperar.
E dá para começar pequenininho e ir crescendo, né?
Isso, exatamente. Você não precisa colocar todas as funcionalidades ao mesmo tempo, né? Você define os processos principais e a partir dali você vai ampliando o uso conforme sua empresa for necessitando, for aumentando a maturidade em determinados processos, para que você possa aproveitar o investimento da melhor forma.
E a internalização real dos sistemas, ou seja, quando as soluções estão de fato penetradas nos diferentes departamentos, sendo usadas, atendendo às necessidades do negócio, com o time realmente preparado para usá-las, faz diferença, né? As empresas que são referência nesses itens são as que mais investem na integração em pessoas? A gente consegue fazer essa relação?
Sim, Roberta, eu acho que aqui tem um papel muito importante de entender o valor que a tecnologia, ela combina com pessoas e combina com processos, né? Então, quando a gente fala de integração, quando a gente fala dessa produtividade tecnológica, o índice, ele também traz um componente muito importante para a gente, que é o fato de nós termos, das empresas terem funcionários capacitados para lidar com esses sistemas da melhor maneira possível, tá? Além disso, dentro desse time, também tem um time de funcionários, de colaboradores, dispostos a ensinar os benefícios desse sistema. Então, é muito importante que as empresas tenham os seus embaixadores, que eles possam, os colaboradores, atuem de uma maneira muito positiva em relação à incorporação dessas tecnologias e dessas soluções. Além disso, a gente observa que quando esse time se envolve, os funcionários se envolvem, a gente ganha muito na integração desses esses sistemas e soluções, porque aí a gente tem um fluxo de informação naturalmente fluindo pela organização e da organização com seus clientes.
E isso está muito ligado também à digitalização dos processos internos, né, Eduardo? E ela tem um impacto muito positivo na produtividade tecnológica. Como que anda essa digitalização no setor de serviços?
A digitalização ela tem, né, crescido aí a cada ano, né, a cada momento que a gente vai passando, e agora com esse cenário que a gente vive aí com a pandemia, né, a gente viu uma aceleração ainda maior. Né, as empresas precisaram se adaptar o mais rapidamente possível a um novo cenário, uma nova forma de conduzir os negócios, de fazer negócios, e isso provocou uma aceleração na digitalização. Né? As pessoas tendo que trabalhar em casa, né, o home office, tudo isso provocou uma aceleração muito grande realmente em todos os setores da economia, e no segmento de serviços não foi diferente. Né? Mas também tem que se tomar muito cuidado, né? Porque não adianta atropelar os processos, né, e não preparar as pessoas de forma adequada para que a gente tenha o ganho de produtividade lá na frente. Então, o processo ele acontece, vem acontecendo, e as empresas que já estavam mais preparadas, né, e tiveram mais facilidade num momento como esse de pandemia de acelerar a digitalização. Né, e isso tudo traz, sim, o ganho efetivo aí no dia a dia das empresas, uma vez que os processos passam a fluir de uma forma mais natural, com uma dependência ali menor, né, de você estar ao lado, de repente, de outras pessoas no dia a dia. Né? Você consegue, compartilhando documentos aí pela rede e tudo, ter uma forma mais ágil de executar os seus processos. Então, né, foi um ponto aí que a pandemia acabou forçando as empresas a acelerar o processo de digitalização.
Isso tem sido muito falado, né? Eu escuto muito de executivos falando que a pandemia acelerou a digitalização, a transformação digital das empresas, trazendo aí, adiantando uns 5 anos. Falando um pouquinho agora do lado de benefícios, né? Quando você coloca mais sistemas tecnológicos, abraça a TI, lá na frente você tem um maior desempenho de negócios, uma agilidade de processos, levando um aumento de rentabilidade. Vocês têm algum dado, ou vocês conseguem comentar isso do setor de serviços? Quer dizer, um antes e depois, uma radiografia de 100, né? Imagino que sem nenhum sistema é muito difícil hoje em dia, né? Mas sem uma maturidade grande, depois, quando passa por esse processo que nós comentamos, né, de um RP, de um BI, de uma solução de análise, de segurança da informação, CRM, como que fica?
Aqui eu acho que tem um ponto muito importante, e realmente a gente identificou no estudo que há uma correlação direta da produtividade tecnológica com maior produtividade do negócio e maior produtividade da operação. Porque um dos aspectos que eu posso citar agora para vocês, por exemplo, a produtividade tecnológica, ela contribui para a capacidade da empresa se adaptar e estar em conformidade com as normas regulatórias do setor. Além disso, uma consequência imediata é o fato de que para 90% delas, essas informações na mão trazem a capacidade de uma agilidade de tomada de decisão. Então, a gente vê um ganho realmente real para as empresas quando em relação à produtividade tecnológica, impactando a produtividade e a performance do negócio.
E complementando o que a Alessandra falou, é bem importante que as empresas, a partir do momento que elas estão, né, bem estruturadas, bem digitalizadas, elas conseguem concentrar mais os seus esforços na sua operação fim. Né? Elas não ficam investindo tanto esforço, de repente perdendo tempo em operações que sejam mais básicas do dia a dia, porque isso tudo já está muito bem definido, muito bem estruturado, né, sendo usado um sistema aí que integra as áreas, dando mais tempo e mais disponibilidade realmente para focar no negócio. E aí sim, são as análises dos números e melhorar a rentabilidade, buscar novas possibilidades de negócio aí no mercado. Então, todo esse processo ele facilita e traz um ganho muito grande aí para todos.
E você que está nos escutando, como anda a produtividade da sua empresa? Lembrando que o Totus Talks tem vários episódios já sobre produtividade, vai lá, dá para maratonar todos os nossos podcasts. Já curtiu? Curta! Agora vamos saber qual é a real disposição do setor de serviços para investir e melhorar a produtividade tecnológica no futuro. A H2R calculou o índice de prontidão futura e chegou à conclusão de que o cenário pode melhorar. É isso, Alessandra. O que vocês identificaram?
Quando a gente fala aí de olhar para o futuro, né? Isso é uma tendência, as empresas estão sempre olhando para o futuro, mas tem que priorizar, tá? Tem que priorizar. E lembrando aí de tudo que a gente está vivendo nesse momento, né, da pandemia, com os funcionários distribuídos, com o cliente longe, a gente não podendo se reunir, eu lembro de três pontos que eu acredito que vão fazer muita diferença e podem apoiar essa maturidade e as empresas chegarem no futuro tecnológico, tá? Uma coisa que a gente viu acontecendo, as empresas têm uma prioridade muito grande para adotar, 90% delas querem adotar a assinatura digital de documentos. Isso traz uma facilidade, isso traz uma relação muito rápida com os clientes, né? Um outro ponto que é importante para as empresas e está na pauta de prioridade é a adoção de soluções na nuvem, tá? Para 85% delas, isso é fundamental. Associado ainda em soluções com dispositivos móveis, para trazer mais flexibilidade ou para o time de vendas ou para a equipe que está remota, né? Então, esses três itens, essas três tecnologias, eu acredito muito que vão fazer diferença e elas estão no radar da grande maioria das empresas.
Eduardo, a Alessandra citou aí dois pontos, né, que tem muito a ver com o que a gente estava falando lá atrás, dessa aceleração da transformação digital e da digitalização na pandemia, que é a adoção em nuvem e a mobilidade. A sua percepção é essa também? As empresas aumentaram a disposição em adotar sistemas, em digitalizar-se?
Sem dúvida. Esse período forçou realmente as empresas a se movimentarem numa velocidade maior. A gente percebe, sim, o aumento, né, da procura aí pelas soluções em nuvem, né, e sempre também buscando alternativas para que os sistemas possam ser utilizados em qualquer lugar, né, a qualquer momento. Então, isso uma tendência, assim, o mercado já caminhou e vem caminhando cada vez mais forte nesse sentido, e o segmento de serviços mostrou isso e tem nos cobrado muito isso, né? A gente que trabalha com soluções para o segmento, né, a gente percebe realmente uma movimentação nesse sentido, sim.
E aí, pegando o gancho ainda de futuro, né, robô, blockchain, reconhecimento facial, são tecnologias importantes e atuais, mas que aparecem na lanterna da expectativa de investimento futuro. Por que isso acontece, Alessandra?
A gente olha e percebe que as empresas também estão priorizando aquilo que não é mais necessário, aquilo que é mais importante. Então, os três pontos que eu coloquei inicialmente parecem que contribuem, elas percebem muito rapidamente um ganho efetivo para o seu negócio. Quando a gente fala de robô, de blockchain, reconhecimento facial, realmente eles estão numa pauta do discurso ainda. Elas sabem que existe, elas têm interesse, mas a gente tem que entender que o setor de serviços ainda não está preparado para aderir a essas tecnologias, porque primeiro ele tem que ter o primeiro passo, gente, a prontidão e a maturidade para adotar de ferramentas como as ferramentas que a gente falou lá atrás, o ERP, as ferramentas que dão estrutura para essa caminhada, tá? A partir disso, ele começa a ganhar produtividade. Da produtividade, ele olha para o futuro. Então, a gente percebe que as empresas do setor de serviços, elas estão construindo degraus muito bem pavimentados. E a gente acredita que esse futuro vai chegar rápido. A gente está numa caminhada, mas a gente vai chegar rápido.
E onde que elas estão, né, nesses degraus que você colocou?
Eu acho que o índice que a gente apontou de prontidão futura, tá? A gente percebe o seguinte, nós temos um índice de prontidão futura de 0,47. E esse índice vai de 0 a 1. Ou seja, elas estão no meio do caminho. Mas a gente tem que entender que para cada setor isso faz um pouquinho de diferença. Então, quando a gente olha, por exemplo, o setor que estava mais preparado, que foi o primeiro que eu comentei, o de locação de equipamentos, esse setor em produtividade tecnológica, esse setor também é o que está mais pronto para olhar para o futuro. Então, você vê claramente que há uma trajetória e um desenvolvimento tecnológico das empresas para a adoção de tecnologias futuras.
Chegou a hora do Pense Rápido. Vamos deixar o mundo dos serviços bem mais simples? Vou pedir para os dois responderem rapidamente. Quais são os principais desafios do setor para os próximos 2 anos?
Ter um parceiro competente junto na caminhada.
Acelerar ainda mais a digitalização.
Produtividade tecnológica. Como avançar neste caminho sem queimar etapas?
A empresa entende que a palavra-chave é adaptar com agilidade.
Pessoas, boa definição de processos e soluções adequadas.
É performance que fala? Se tem 3 prioridades do setor para dar saltos em desempenho.
Acompanhar o marco regulatório, estar de olho nas necessidades do cliente e entender que a prestação de serviços apoia o cliente dele.
Soluções na nuvem, boa adequação dos seus sistemas integrados e a utilização de ferramentas de BI.
Mais disposição para investir em tecnologia no futuro começa quando?
Começa agora.
Serviços de tecnologia shipa ou não shipa?
Shipa.
Com certeza shipa.
E o Totus Talk sobre o setor de serviços fica por aqui. Conversamos com Eduardo Pires, diretor de produtos da Totus, e Alessandra Frisso, da H2R Pesquisas Avançadas.
Muito obrigada, Roberta. Muito obrigada, Eduardo. E obrigada a vocês que estão nos ouvindo, que estão participando conosco.
Obrigado, Roberta, Alessandra. Muito bom estar aqui conversando com vocês.
Siga o podcast e ative as notificações. Assim você é alertado quando sair o próximo episódio. O Totus Talks está nas principais plataformas, como Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Dá para maratonar e depois compartilhar. Este conteúdo é totalmente exclusivo. A gente se fala no próximo episódio da nossa série sobre produtividade. Até a próxima.
Totus Talks, seu podcast de tecnologia e negócios.